África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. E cá estamos, como todos os domingos, para este apontamento semanal sobre a mulher em África. Hoje a nossa voz, a nossa hóspede aqui nos estúdios da Rádio Vaticano é a cabo-verdiana Libânia Silva Lopes, que muitos dos nossos ouvintes se recordarão, talvez, foi uma das crismandas do dia 28 de abril, que foi crismada pelo Santo Padre, portanto, na Praça de São Pedro. Libânia, muito bem-vinda à rubrica África Vozes Femininas.
Obrigada, Dulce. Obrigada de convite.
Pois, Libânia, és cabo-verdiana e o mundo ficou a conhecer-te por ter sido crismada pelo Santo Padre no passado dia 28 de abril. Antes de mais, conta-nos como é que foi essa experiência, ser crismada pelo Santo Padre.
Foi uma experiência muito, mas muito bonita, importante. Também foi uma surpresa, porque nós não sabíamos disso. 15 dias antes, a nossa catequista me chamou para nós, porque nós tínhamos que apresentar o certificado de nascimento. Então, mas ela disse, depois falamos quando vamos encontrar no processão de Páscoa, não? Antes de Páscoa. E quando encontramos, ela disse que nós tínhamos que ser crismada para o Papa, porque eles tinham chamado duas cabo-verdianas, queria que duas cabo-verdianas participavam. Uma que devia ser mais grande no grupo, mais velha, digamos, e outra mais nova. Então, assim, nós tínhamos que preparar de um momento para outro. Foi uma coisa muito, muito rápida, muito veloz, porque o tempo era muito pouco.
É, pois, Libânia, talvez convenha esclarecer que tu estavas a fazer, a preparar-te para o crisma no grupo da Tranoi, que é esse movimento que tem muito contacto com os cabo-verdianos e que lhes dá um lugar para se encontrar às quintas-feiras e domingos, portanto, lá faz-se catequese também para as pessoas que querem batizar-se, crismar-se, preparar-se para o casamento também, não é? Muita
coisa. Sim, nós era cinco da grupo que era preparada para fazer crisma com o movimento Tranoi. Então, nesses cinco, nós dois fomos escolhidos para esse. Mas foi uma coisa que ninguém até acreditava, porque toda a gente diz, mas não é possível, porque Papa, próprio na Papa, mas você acredita, ok, se será até aquele dia, vamos acreditar assim. É verdade ou não é verdade?
Foste tu mais uma outra
cabo-verdiana? Sim, mas outra cabo-verdiana que se chama Rosalie, hoje ela não pôde vir comigo porque ela já tinha já um empenho, mas talvez pode até aparecer aqui para falar da sua experiência pessoalmente. Uhum. Eu, por enquanto, estou a apresentar o meu. Que, olha, desculpa, mas estou com o português um pouco...
Até porque já estás há muitos anos aqui na Itália, não é?
Sim, só 36 anos que eu praticamente estou na Itália.
Portanto, naquele dia do crisma disseram que tu tens 55 anos, embora te pareces ter muito menos, mas, portanto, vieste para a Itália muito jovem.
Sim, eu vim na Itália, eu tinha 18 anos. Fiz 18 anos, então vim para a Itália. É verdade que eu tenho 55 anos. E são 35 anos que eu estou aqui, 36 anos, desculpa, que estou aqui em Roma.
E porquê que decidiste só agora preparar-te para o crisma?
Nunca pensei assim de fazer crisma, mas todo o ano que vou no Tranoi, quando alguém convida-me para ir no Tranoi, dia de crisma, acho que é uma coisa muito bonita e muito comovente. Então, eu não fiz sempre, um dia vou, um dia vou, um dia vou, mas até que eu vou sentir próprio de ir. Porque eu não gosto de começar uma coisa depois de deixar a metade, ou também vou e não vou. Quero apanhar um empenho, apanha até no fim. E assim decidi completamente de ir. Eu, esse ano vou fazer crisma, vou fazer crisma. Mas eu não sabia que podia me acontecer uma coisa assim tão bonita. E tão importante também, importante porque apresentei também Cabo Verde, mas coisa mais importante para mim que apresentei Cabo Verde. Depois, porque fui crismada praticamente do Papa Francisco.
Crisma em si, o que é que representa para ti?
O crisma representa para mim fé. Fé, principalmente, que quem tem fé tem tudo na vida. Para mim, crisma foi uma coisa difícil de explicar para poder compreender muito bem, mas é uma coisa religiosa, porque sempre, quando eu nasci, sempre fui com a religião dos meus pais, do meu tio, quando era pequenininha, sempre que dizia, antes de ir para a cama ou de comer, vocês têm que levantar da mesa, primeiro têm que fazer com o joelho no chão, fazer rasa, depois É uma
fazer
coisa,
o sinal da cruz,
é, fazer o sinal da cruz e principalmente tomar benção nos pais, esse aqui, pois, e nas pessoas também mais grandes, não só nos pais, mas toda quem estava sempre ali, eu via sempre com essa coisa, sempre de fazer a Ave Maria, o Pai Nosso, antes de ir para a cama, quando tu levantes da manhã, quando estás andando na rua, que tem qualquer coisa, sempre pelo sinal da cruz, sempre essas coisas da religião. Para mim, a religião não é porque eu fiz a crisma no Papa, mas porque é tudo na vida. Ecco, praticamente, é ser religiosa é uma coisa importante na vida. Até aproveito para dizer a nossa catequista, que está muito, muito brava, é uma pessoa muito especial, estará sempre no nosso coração, porque é uma pessoa muito, muito, muito brava.
É Emma, que é cabardiana também.
Emma, que é cabardiana. Emma Monteiros. Emma Monteiro. É uma pessoa muito especial. Não é que eu estou a dizer assim porque estou aqui na rádio, mas porque dentro de mim eu acho, pelo menos eu penso que ela é uma pessoa muito, muito preparada e muito brava.
Naquele dia do crisma, da homilia, das palavras do Papa, ficou-te alguma coisa na cabeça ou a emoção era mais forte?
Olha, eu fico na cabeça muitas coisas, mas praticamente dentro do coração, porque eu era primeira, sempre a primeira no grupo, não é fácil ser. Então, como era primeira no grupo, era totalmente emocionada que até muitas coisas que os padres ensinaram nós no momento que nós tínhamos que dizer, eu quando chega lá não sabia como eu começava, porque era muito emocionada, muito, muito, muito. Até quando eles meteu, metinha, dizia, quando mete o micrófono que tu tens que dizer, renúncia, tu tens que dar um grito que tem que ouvir em todo mundo. Mas eu não tive nem momento de esperar que eles, todos os outros, dizem renúncia, já estava a dizer renúncia, porque era uma coisa que eu não sabia.
Mas no fim saiu tudo bem, não é?
Saiu tudo bem, sim, com muita gente não compreendi porque grita assim tão forte, mas ele disse que eu tinha que dizer forte para ouvir em todo o mundo inteiro.
E agora, vais continuar a frequentar esse grupo noutra noite?
Não, não é que é porque vou continuar, tanto como se diz Roma, nós somos muito certeados que temos muitos a igreja. Uma pessoa pode ir sempre na igreja, não é porque que sou católica, porque vou na Tranoi. Eu, quando posso, vou na Tranoi, porque faz prazer estar com aqueles da nossa terra, toda essa coisa. Mas não é que eu vou sempre na Tranoi. É porque eu também nunca frequentei muito Tranoi. Está a perceber? Eu vou, que eu gosto da missa de Tranoi, porque é tudo em português, eu gosto, é tudo cantado, eu gosto, sempre adoro, mas não é que é uma coisa que eu frequento sempre Tranoi. Diga a verdade.
Portanto, recordo aos nossos ouvintes que estamos na rubrica África Vozes Femininas e a nossa voz desta semana é Libânia Silva Lopes, uma cabo-verdiana que vive na Itália há mais de 30 anos e que foi crismada pelo Santo Padre no dia 28 de abril deste ano. Libânia, vamos fazer uma pausa musical. Que música é que tu queres?
Roberto Carlos.
Roberto Carlos.
Que eu gosto da música romântica, que fica dentro do coração.
Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Essa luz, claro que é Jesus.
E, portanto, esta era a canção de Roberto Carlos que a Libânia escolheu. Voltamos aqui à conversa com ela. Libânia, como é que tem sido a tua experiência de vida aqui na Itália?
Olha, a experiência daqui em Itália, eu posso te dizer isso, é alta e baixa, como é toda a experiência praticamente de estar fora da tua terra. Eu não tenho muita coisa de, como eu posso te dizer, de mal a dizer, porque sempre tive sempre boa relação com as pessoas. Assim, eu não posso dizer, ah, alguém tratou-me mal, assim, assim, assim. São coisas altas e baixas. Muitas vezes aconteceu qualquer coisa, mas aqueles são... Acontece com todos.
Tens sempre trabalhado como sim. empregada doméstica desde
sempre, sim, sim. Da quando cheguei aqui, sempre trabalho, sempre com as pessoas domésticas. Tem aqueles momentos que acontecem, mas são aquelas histórias da vida. É normal, porque tem dia que uma pessoa está bem, tem dia que as coisas não vão bem, mas continua-se. Como diz o Papa Francisco... Quando tu cai, levanta-te.
Muito bem, muito bem. Alguma coisa de importante ficou na cabeça.
Quando cai, procura sempre levantar e levantar com mais força. Assim você cai, quando tem qualquer problema, eu sempre pedo em Deus ou vai na igreja. Se me sinto que estou sozinha, vou na igreja. Não é um problema, porque na igreja tem... Tem uma coisa que não se pode explicar, porque tem um silêncio, tem uma coisa que te dá a própria força de ir à frente. Qualquer igreja que tu entra, é, te dá sempre a força, pede a Deus, estás ali com silêncio, não vê ninguém, mas tu te sentes sempre relaxada, própria de pedir de ir à frente. Vai à frente, que a vida continua.
Depois de mais de 30 anos aqui, como é que tens visto evoluir a comunidade cabo-verdiana, que é formada essencialmente de mulheres, que fazem o trabalho doméstico como tu? Que mudanças, que evolução é que tens visto nesta comunidade aqui nestas décadas?
Bem, olha, eu te digo a verdade, eu não é que cego a muitas dessas coisas que faz as cabo-verdianas, é? Porque eu sou sincera, não é que cego muito, mas comum que toda coisa que eu vou, eu acho que são coisas bem organizadas das cabo-verdianas, da comunidade cabo-verdiana, gosto muito, mesmo assim que eu não é que faz prática, é? Mas quando tem qualquer coisa que eu vou, é da coisa da comunidade cabo-verdiana, eu gosto como está organizada.
Mas acha que a vida dos cabo-verdianos
mudou muito.
Melhorou?
Sim, melhorou muito, porque eu daqui que estou aqui há 36 anos que estou aqui, mudou muito, mudou sempre para melhor. Espero que vai sempre mais à frente.
E quais são os teus sonhos? Regressar a Cabo Verde, continuar a viver aqui, fazer outras coisas?
Se Deus dá força e coragem, como se diz, gostaria, primeiro de tudo, ir a passar um pouco de tempo na minha terra. Depois, lá se vê, posso até ir a girar um pouco o mundo, porque tem muita gente em toda a Europa. Então, gostaria de estar um pouco com eles, porque somos uma família muito unida. E qualquer coisa, chamamos um para o outro e se sentimos um perto do outro. É assim, eu gostaria de estar um pouco com eles.
E sabemos que durante o teu percurso aqui, estiveste também na escola portuguesa que existia e que
sim,
deu
sim.
oportunidade a muitos cabo-verdianos, a pessoas de língua portuguesa
verdade.
De se formarem, não é?
É verdade, sim, porque tinha a escola portuguesa que eu tive muitos anos a estudar, assim, não é que estudei muito porque, sabes, com problema de trabalhar, depois a correr para ir para a escola, não era fácil como é agora. Agora, quem está aqui está com uma vida muito mais fácil do que nós. E depois não tinha domingo livre, era só domingo à tarde, a partir das 3 horas, e trabalhar, depois a correr, apanhar transporte para ir para a escola, depois para sair outra vez, 9 horas estar em casa, não era muito fácil. Mas, entanto, se uma pessoa chegava aqui e não tinha escola, podia beníssimo ir a escrever na escola portuguesa, que e depois é uma coisa bonita, que não se pagava nada, praticamente. Era uma coisa muito, muito útil para todos, porque muita gente que não sabia ler, aprenderam a ler com isso.
E a Cabo Verde vais de vez em quando?
Sim, que eu vou. Esse ano eu não vou porque não posso, porque com essa história que está com essas crises de trabalho, não posso deixar o meu trabalho, porque não tem alguém que me dá, que fique no meu lugar, substituir-me, porque é outra pessoa que substituísse-me, sempre está com problema dos filhos. Então, esse ano não vou, mas o ano próximo espero de ir com Deus.
De qualquer maneira, esta tua entrevista é ouvida não só em Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, mas também em Cabo Verde, Moçambique. Queres mandar uma mantenha desde já para eles?
Ok, eu quero mandar uma mantenha grande, mas grande, com muito, muito carinho. farinha para Angola, para os meus amigos que tiveram aqui, aqueles que eu recordo o nome, Teca, Tica, Freddy, Venâncio, e todos nome por nomes daqueles que eu não me recordo porque eram muitos. Passamos os momentos maravilhosos com vocês, eu passei, mas eu sei que vocês recorda sempre de mim, como eu também recordo sempre de vocês. Um beijo para todos. Até com um beijo grosso, 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 grosso. As tuas irmãs também, ok?
Os cabo-verdianos vão ficar com ciúmes.
Os cabo-verdianos também, em São Vicente, todos, as minhas primas, tudo enquanto. Em Santo Antão, porque eu sou de Santo Antão. Fiz casa em São Vicente, mas sou de Santo Antão. Amo a minha terra, mas Santo Antão, todas as minhas parentes e famílias, São Vicentes, todos, ilha por ilha, aqueles andei que não têm parente, tanto para todos os cabo-verdianos.
Libânia, muito obrigada e associo-me também a estas montanhas para Angola, Cabo Verde e todos os países onde há pessoas a ouvir-nos. Agradeço-te muito por teres vindo à
obrigada
rubrica.
Obrigada a vocês. Obrigada a ti que convidou-me, foi um grande prazer, que eu estava com medo, o coração estava um pouco a bater porque não sabia como é. Espero que foi bem essa entrevista, muito obrigada para ti que convidou-me.
Sou eu que agradeço e esperemos voltar a ter-te na rubrica África Vozes Femininas. Muitas felicidades.
Ok, obrigada.
Obrigada e continua a viver a tua fé.
Que será sempre, 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 sempre.
Obrigada, Libânia.
Obrigada a ti.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.